Os eventos climáticos extremos estão nos ensinando que não é mais tratar de futuro, é tratar de presente.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast de hoje. LecCast que vai falar sobre compliance ambiental. Um papo muito legal, tô feliz que quem tá de volta aqui com a gente, e eu já vou chamá-la para o papo, é a professora Karen Machado, que vocês já conhecem. Eu tenho certeza que tem muitos fãs dela por aqui que virão para esse papo de hoje. Como sempre, quero dar boa noite ao Nicolas, que foi o primeiro a chegar por aqui. Oi, Nicolas, valeu, obrigado pela sua audiência. Daí ele tá aqui também, o Pedro, a Kátia chegou, Camila já tá por aqui, que legal, bacana, pessoal, boa noite, obrigado mais uma vez por estarem aqui hoje para o papo de hoje. E aí eu quero dar uma dica a vocês, que é o seguinte: neste momento nós estamos com a Lec November na Lec, é isso mesmo, o mês todo com muitos descontos e bônus para você em cursos selecionados. Se você quiser saber mais sobre isso, você pode acessar o site da Lec. Eu vou deixar já também o link para quem quiser se inscrever e obter acesso aos descontos aí no chat do YouTube, também estará na descrição do episódio. Mas para você entender, nós estamos com descontos que podem chegar a 50%, é isso mesmo, descontos de 20%, descontos de 50% são encontrados em alguns cupons surpresas que a Lec escondeu aí por todo o nosso, as nossas mídias, nossos canais de comunicação. Então você tem uma oportunidade de ouro. Se você está programando para se inscrever em um curso da Lec, no MBA, o MBA da Lec continua, está com as condições prorrogadas para a Lec November. Então aproveite este momento, é um momento especial para quem quer se programar para estudar em 2025, começar o ano já cumprindo ali aquela promessa de final de ano de que você vai obter a sua certificação profissional, você vai conquistar mais um curso em algum outro assunto. Então aproveite, já eu deixo o link para vocês aqui no nosso chat. Bora pro papo de hoje. Como eu dizia a vocês, nós vamos falar sobre compliance ambiental com a autora do curso que nós temos no LOD, no Lec on Demand, que se chama Compliance Ambiental na Prática, professora Karen Machado, que é consultora jurídica ambiental. Karen, obrigado demais por aceitar o nosso convite e estar mais uma vez de volta aqui ao LecCast.
Que alegria! Boa noite, Kalai! Tô muito feliz de estar de novo aqui contigo, amei participar do LecCast primeiro que a gente fez sobre ESG, e agora falando sobre outro tema que eu sou apaixonada contigo, que eu sou tua fã, e da Kalec, que é a minha escola do coração.
Você sabe que a recíproca é verdadeira. Eu e a Karen já fizemos grandes aventuras em ESG juntos, estivemos na ESG Week, que foi uma semana de muito conteúdo gratuito, que quem sabe, se você tiver interesse em participar disso, conta pra gente aqui nos comentários, a gente pode programar mais uma edição para 2025. Foi um mini curso gratuito muito legal. A Karen faz parte do MBA em Compliance da Lec, ela está envolvida no curso de liderança ESG, ela está também, é claro, como eu falei, no curso de Compliance Ambiental na Prática, que eu vou já aproveitar e deixar agora mesmo o link no chat para quem quiser saber um pouco mais. E aí, Karen, a gente sempre começa da mesma forma por aqui agora. Para quem ainda não te conhece, conta um pouquinho da jornada aí para que a turma possa te conhecer.
Tá bom. Bom, boa noite para todo mundo. Muito prazer em estar aqui com vocês, quem está aqui conosco ao vivo, quem depois vai assistir. Mais uma vez, feliz. Ah, Camila, querida, um beijo. Sou tua fã também, minha parceira e foi minha aluna da Lec. Bom, eu sou a Karen Machado, eu sou advogada, tenho 43 anos, sou especialista em direito ambiental pela Universidade Federal aqui do Estado do Rio Grande do Sul, sou especialista em compliance também certificada pela Lec, fui aluna da Lec há alguns anos atrás e me considero uma filha da Lec. E a minha trajetória desde a formação na área do direito, né, na faculdade, foi muito voltada para a área de meio ambiente. Eu fiz o meu trabalho acadêmico voltado na área de meio ambiente, que é uma área que eu sou apaixonada, direito ambiental, e trabalho com meio ambiente, com consultoria ambiental, desde 2006. Então, há 18 anos eu trabalho com isso, que é tudo relacionado ao meio ambiente, estudos ambientais, estudos de impacto ambiental, do diligência ambiental, relatório de sustentabilidade. A gente acabou de terminar um muito legal, que é do Aeroporto do Galeão, que foi trabalho maravilhoso. E até nem comentei ainda contigo sobre isso, mas foi um trabalho muito interessante que também tem relação direta com compliance ambiental, com ESG. E sou professora, então sou palestrante, professora em ESG, em compliance ambiental, e trabalho com meio ambiente já há algum tempinho e completamente apaixonada pela área. Eu sou uma entusiasta da área de sustentabilidade. Eu falo para os meus alunos quando a gente vai falar sobre ESG, que é um tema que, né, é relativamente novo, mas eu começo a conversar com eles que nós estamos falando sobre sustentabilidade e estamos falando sobre sustentabilidade há muitos anos. Então, é com isso que nós todos aqui estamos trabalhando, e falar sobre compliance ambiental é também sobre isso.
Muito legal, cara. E você sabe que o mais legal de te ouvir, é claro, tem muitos motivos, vocês sabem demais sobre o assunto, mas o que eu ia dizer é que o mais legal é que você é realmente apaixonada por esse assunto. E isso transparece, as pessoas realmente percebem, porque é muito legal, né? A gente ouvir alguém que fala com tanta propriedade de algo que faz sentido para essa pessoa, né? Que realmente move essa pessoa. Que história é essa do aeroporto de Galeão? Dá para contar brevemente para a turma? Agora fiquei curioso.
Dá para contar, sim, dá para contar. Com a empresa com que eu sou parceira e trabalho desde 2006, que é da fundação dela, que é a Ecosys, uma empresa do Rio Grande do Sul, nós fomos contratados pelo Aeroporto do Galeão para elaborar o relatório de sustentabilidade deles. Foi um processo a muitas mãos, não há nada que possa ser feito sem muitas pessoas, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, quero falar sobre, falando sobre compliance ambiental. E nós fizemos, trabalhamos com eles durante alguns meses, neste primeiro ciclo, para elaborar o relatório de sustentabilidade do aeroporto. E foi um trabalho maravilhoso, assim, de muito engajamento, de muita sensação de a valorização do seu trabalho, várias pessoas sendo envolvidas de diversas áreas, que é uma coisa similar ao compliance. Elas se abrindo, as pessoas se abrindo para mostrar o seu trabalho e vendo o valor e o potencial daquele trabalho no resultado final, para dizer se aquela empresa está colaborando, está contribuindo para a sustentabilidade, que no fim das contas é essa história que a gente quer contar. Claro, nós temos dados, tem uma metodologia a seguir, a gente trabalha isso no curso de liderança ESG, por exemplo, a metodologia GRI, que é uma das mais internacionalmente reconhecidas e utilizadas, e tem todo um processo a ser seguido, mas o grande destaque que a gente pode dar sobre esse processo, e a Camila participou ativamente dele também, é pessoas. Nada pode ser feito sem o engajamento, e a gente pode ver ali muita paixão também no que as pessoas faziam, assim, aquelas pessoas viviam aquele aeroporto, e agora eu já era apaixonada por aeroporto, e agora eu virei uma apaixonada pelo Galeão, por exemplo. Então foi uma experiência maravilhosa. Agora a gente está abrindo o segundo ciclo, e eu só tenho a agradecer aquela equipe de gigantes, como eles fazem assim uma brincadeirinha com o GIG, que é uma das siglas do Galeão, é um time de gigantes mesmo.
Que legal. Que legal, muito interessante mesmo saber sobre isso. Vou querer te perguntar mais sobre essa coisa das pessoas, a gente vai falar em seguida também, das áreas, da multidisciplinariedade, né, que isso acaba impondo aí nesse processo. Mas aí, para situar a turma mesmo, talvez todas as pessoas que estão nos ouvindo não estejam na mesma página. Me sinto na obrigação de te perguntar, cara, o que é compliance ambiental? Porque as pessoas que vêm de fora realmente não têm um contato direto, podem ter uma visão equivocada, imagino eu aqui, sobre o que isso realmente representa. Então, acho importante a gente partir daí, pode ser?
Pode, claro, claro.
Bora.
Bom, eu vou falar com as minhas palavras e fiquem à vontade para também questionar, Kalai, como eu entendo compliance ambiental. Para mim, ele é um sistema que promove a abertura da empresa para entender a empresa como um sistema, e até fiz uma anotação da minha própria fala, que agora eu não vou achar, obviamente. Obviamente, normal, assim, né? Mas a gente faz uma análise holística, aberta, da empresa, com foco em fatores ambientais, e isso pode abrir oportunidades.
Tá.
Para mim, um programa, um sistema de compliance ambiental, ele é um sistema, então, ele é um programa por meio do qual a empresa, analisando melhor os seus processos, analisando os riscos e as oportunidades, fazendo um mapeamento, claro, tudo partindo do tone at the top, da liderança, que sem ela realmente não. Pode até acontecer, mas não vai ter todo o potencial de resultado que pode ter. Ele promove uma abertura e uma análise muito maior muito mais abrangente, e aí não me interpretem mal, mas não é apenas tratar de riscos relacionados à corrupção ou fraudes pelo nome compliance. Eu vejo como ir além. Além de, e isso é muito importante, obviamente, há uma ligação bem intrínseca entre processos de licenciamento, casos de corrupção e problemas de poluição ambiental, por exemplo. Mas eu entendo que o compliance ambiental, ele pode ir além disso. Além de eu conseguir prevenir, detectar e responder a condutas que podem ser classificadas como de corrupção em processos de licenciamento ambiental, por exemplo, a gente pode adentrar um pouquinho nessa explicação de licenciamento também.
Claro.
Para além de criar esses mecanismos para prevenir, detectar e responder a esses casos de corrupção, analisando a empresa, seus processos produtivos, com quem ela se relaciona, qual é a matéria-prima que ela utiliza, quais são seus fornecedores, em que local ela está instalada, eu tenho uma comunidade do entorno que eu preciso mapear, essa comunidade do entorno, ela está mapeada dentro do licenciamento. Eu consigo olhar a empresa para além dos seus setores e, claro, num trabalho multidisciplinar e interdisciplinar, verificar oportunidades de melhoria em processos de produção, seus processos produtivos, verificar possibilidades de inovação, por exemplo, até estava lendo um caso, um exemplo sobre isso, utilização de drones para monitoramento de encostas. Para utilização, verificação de utilização de recursos na área da agricultura, isso está sendo bastante utilizado. Então, eu vejo o programa de compliance ambiental como um programa por meio do qual eu consigo prevenir, detectar e responder às condutas, né, consideradas lesivas ao meio ambiente, mas também fazendo esse mapeamento aberto da empresa, verificar oportunidades de melhoria em processos que, no fim das contas, vão se reverter em impacto positivo, não só ambiental, nos fim das contas, porque há várias coisas que podem ser mapeadas, mas também oportunidades de negócio, melhoria, a conformidade ambiental, porque a nossa legislação ambiental é bem importante a gente frisar, e a gente trata disso no LOD, é uma legislação muito vasta, então o programa de compliance ambiental também tem esse benefício de auxiliar no atendimento do regramento específico ambiental, mas também o regramento de agências reguladoras, por exemplo. Então, eu vejo como uma miríade de possibilidades, e assim que eu sempre trabalho, né? Mas, claro,
Claro.
envolve criatividade, envolve engajamento, envolve pessoas, né?
Não, eu acho maravilhoso a gente partir daqui, porque realmente você já trouxe um olhar que vem a calhar com aquilo, tudo aquilo que a gente prega na LEC, né? Compliance é sobre cumprir as leis? Claro que é, mas é muito mais, né? Coincidentemente, eu acho que eu
Eu
já
aprendi
escrevi um
assim com
artigo.
vocês.
Eu acho que eu já escrevi um artigo que dizia justamente isso: não é só sobre. Combater a corrupção. E aí pode parecer que é pouco combater a corrupção, né? Então você fala assim: não,
Não
não,
é.
veja, não é, não me leve a mal. É claro, não nos leve a mal, mas realmente pode ser muito mais. Eu gosto muito dessa abordagem positiva, né, cara? E de dizer: olha, é o momento de prevenir riscos, é o momento de cuidar do cumprimento das normas, mas é um momento de encontrar oportunidades. Então, sem dúvida que sim. E aí eu queria exemplificar logo de cara, porque. Eu acho que ajuda, né, a gente a enxergar melhor as coisas quando a gente escuta as histórias, a gente realmente aprende com aquilo que já aconteceu. Eu me recordo que na divulgação deste episódio do LECcast, a turma do marketing trouxe um caso em especial, que é o caso da Baía de Minamata. E eu queria te perguntar, brevemente, é claro, não vamos ter uma aula aqui hoje sobre o caso, mas o que aconteceu nesse caso e, na sua opinião, o que o compliance ambiental poderia ter feito para que a história fosse diferente?
Bom, o caso da Baía de Minamata, ele é considerado como um dos grandes ou um dos maiores desastres ambientais do mundo. Ele aconteceu no Japão durante os anos de, olha como é a história recente, durante os anos de 1932 a 1968, uma empresa, eu não vou citar o nome dela, mas uma empresa derramou mercúrio líquido na Baía de Minamata durante todo esse tempo, de 32 a 68. Isso foi descoberto apenas em 1956. Então, para você ver, até Em 1956 foi descoberto, mas até a gente conseguir cessar e ela parar essa atividade, 1968. Durante esse período, as pessoas, e aí era da Baía de Minamata, que era largamente utilizada para a população para adquirir, por exemplo, peixes. Então, assim, muitos se alimentavam do peixe dessa baía de Minamata que estava contaminado por mercúrio. Mercúrio, como a gente sabe, ele tem diversos efeitos colaterais, ele é muito perigoso, ele é altamente volátil, ele é utilizado também para extração de ouro, por exemplo. E aí, este caso, ele é tão impactante porque os números apurados é de mais de 5 mil pessoas atingidas e de pelo menos 900 mortes. E aí tem na divulgação do marketing, tem algumas fotos de pessoas que tiveram deformação por causa do mercúrio. Então, tivemos muitas mortes, muitas pessoas atingidas. Esse caso levou à promulgação, à celebração de um acordo internacional, que é a Convenção de Minamata. Foi celebrado, olha só como o tempo nosso, né, o direito, chega muito depois, né, dos fatos da vida, com respostas que muitas vezes acabam não sendo tão eficazes. E o compliance mesmo, também utilizando-se do direito, ele tenta puxar um pouquinho para frente esses resultados. Mas, enfim, voltando, a Convenção de Minamata, ela foi celebrada em 2013, promulgada no Brasil em 2018, olha quanto tempo decorrido, para diminuir a utilização do mercúrio. E aí daí decorrem, aí tem até uma notícia relativamente recente sobre investigações de importação ilegal de mercúrio para utilização em garimpo ilegal na Amazônia. Então, é um caso emblemático de um grande desastre ambiental que o compliance poderia ter auxiliado, poderia ter sido um instrumento para atendimento à regulação. Poderia ter sido auxiliado, poderia ter auxiliado em melhores controles internos, em procedimentos operacionais padrão, tudo isso em políticas internas. Então, tudo isso poderia ter sido criado a partir de um programa de compliance que poderia ter auxiliado, pelo menos, que esse desastre não tivesse essa proporção. Pelo menos isso, eu acredito que o compliance ambiental poderia ter evitado. Claro, há diversos outros casos, nós temos diversos exemplos de casos de desastres que um bom programa de compliance ambiental poderia ter auxiliado. Porque o programa de compliance ambiental, como eu estava dizendo, ele ajuda também a atender às regulações ambientais. E é importante a gente dizer, e a gente fala sobre isso no curso também, as atividades passíveis de licenciamento ambiental, elas têm todo um regramento no processo de licenciamento que demanda um estudo. Esse estudo pode dizer sobre a alternativa locacional, por exemplo. Esse estudo, se tivesse sido feito lá atrás e feito de uma maneira séria, não estou dizendo que não foi, mas enfim, um
Claro.
estudo ambiental e até o licenciamento não necessariamente ocorria naquela época para aquele tipo de atividade. Nós temos uma evolução, não se sabia até a evolução da própria ciência de entender os impactos de determinados componentes, né, na natureza, mas um processo de licenciamento, por exemplo, ele deve seguir diversas regras. O próprio estudo dele determina alternativa locacional, alternativa tecnológica. Ali eu posso ter outras oportunidades e remanejos do meu projeto inicial. E o processo de licenciamento, ele culmina, a gente fala sobre o processo também de licenciamento, porque isso impacta no programa de compliance. Ele culmina numa licença, e aí, né, nas fases do processo trifásico, ele culmina numa licença de operação. Essa licença tem diversas condições para que a empresa possa se manter operando. Aquilo ali, por exemplo, pode auxiliar no estabelecimento do delineamento de controles operacionais, de procedimentos operacionais padrão. Isso geralmente fica fechadinho dentro do setor. Eu posso estar divagando aqui, mas a gente fala sobre
Não,
isso
não.
mais sequencialmente no curso, né? Mas
Claro.
isso geralmente fica fechadinho no setor de gestão ambiental da empresa. Isso é uma grande arma, tanto para ESG, e eu sempre falo isso na minha aula, quanto para compliance ambiental, porque ali tu tem diversas coisas, diversas regulações já sendo atendidas para conformidade ambiental propriamente dita. Então, assim, e aí outra coisa que é importante dizer, nós temos legislação na esfera estadual, municipal e federal, dependendo da atividade, o licenciamento é pelo município, pelo estado ou pelo IBAMA na esfera federal. Os regramentos serão diferentes, dependendo, né? Tem um regramento geral, mas há um regramento diferente que pode ser seguido. E ali há diversas regras que podem ser utilizadas para um programa de compliance ambiental e pode auxiliar a empresa, inclusive para revisão de processos internos. Então, eu vejo que o programa de compliance ambiental, ele pode, sim, auxiliar para conformidade e também para ir além.
Claro. Não, faz muito sentido que seja assim, né? E eu fico sempre imaginando, né? Um programa de compliance, como sempre, envolve gestão de riscos, né? E, claro, muitas vezes, como você bem colocou, a legislação ou as normas, elas talvez não estejam nem prontas ainda para enfrentar os novos riscos, as novas dificuldades que vão surgir. Mas a própria gestão de risco já é capaz, muitas vezes, de identificar problemas possíveis, mesmo que não seja de desconformidade, de um problema de violação de norma, mas um problema de impacto mesmo, né? De causar prejuízos a uma população, de causar algum impacto ambiental relevante aí de forma negativa, prejudicar as pessoas. Então, a própria estrutura de gestão de risco já é fantástica para essa finalidade e poderia ter mudado a história desse caso com toda certeza e de muitos outros, né? Como a gente conhece. Realmente são muitos eventos que acontecem. Eu estava te ouvindo e você mencionou algumas vezes, e logo no começo da sua fala, a questão de ter que, assim, lidar com uma multidisciplinariedade, né? Existe aí uma intersecção de muitas áreas, imagino eu, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Quer dizer, estou aqui imaginando a cena, né? Quer dizer, temos um projeto para tratar aí de compliance ambiental. Pô, mas eu não sou engenheiro, eu não sou agrônomo, eu não sou, enfim, não sei quem mais pode desenvolver isso, até médicos, eventualmente, pessoas da área da saúde.
Se estivermos no hospital.
Se tiver numa situação como essa, ou depois que um problema acontece, aí você precisa ter uma visão técnica e tem a visão de compliance, e tem a área jurídica, que é super importante num cenário como esse, regulatório. Como funciona essa bagunça organizada de áreas aí?
Olha, eu acho que se organiza com escuta. Eu acho que primeiro é muito escuta, porque nós não tem como trabalhar de outra maneira. A área do direito ambiental, ela é, por excelência, multidisciplinar, e fazendo a diferença, multidisciplinar, o tipo de envolvimento, eu vou colaborar, mas eu não vou sair da minha caixinha. Interdisciplinar, a gente, né, une e funde as áreas e faz um brainstorm. Não necessariamente assim, mas é uma conexão maior, assim, para colaboração. E a área do direito ambiental, então, ela é, por excelência, uma área multidisciplinar, por quê? Eu tenho diversos regramentos, por exemplo. Tem um regramento, por exemplo, tem o Código Florestal dizendo a área de preservação permanente, curso d'água, nananana. Eu preciso de um técnico para me auxiliar, olhar lá e dizer isso aqui é uma APP. Eu consigo fazer, eu, Karen, advogada, fazer a interpretação da norma. Mas eu preciso de um técnico, nesse caso um biólogo, por exemplo, para me auxiliar tecnicamente a avaliar que é aquele local e também trazer as suas colaborações técnicas para que nós chegamos a um consenso. Então, nós aqui, a norma aplicável é essa. Então, por excelência, a gente já é assim. A gente já nasce assim, trabalhando com o meio ambiente, a gente já nasce multidisciplinar, o que para mim, no fim das contas, foi muito bom, porque eu já estou acostumada. E aí, até no fim das contas, a gente acaba pegando linguagem técnica. Tanto foi engraçado, e aí uma das coisas que a gente também tem no nosso LOD, a gente tem um módulo específico falando sobre due diligence ambiental, que é uma área, né, dentro do programa de compliance, vai ter due diligence específica, mas há esse tipo de produto ou serviço que a gente trabalha na consultoria de due diligence ambiental. E aí, esse caso foi uma due diligence de M&A, nós estávamos, e eu gosto de ir a campo, né, advogado da área ambiental tem que ir a campo, ele tem que ir no local para trabalhar com ESG também, é sobre isso. E eu fui a campo e para analisar, e olha só o campo, era uma planta de geração de energia a gás. E conversando com as pessoas ali e tal, me perguntando, ah, então tu é engenheira ambiental? Eu não sou advogada. Só que tu vai, né, de tanta informação e aprendendo com diversas áreas, tu acaba entendendo coisas e começando a fazer perguntas relacionadas a áreas não necessariamente tuas, mas que tu precisa desse conhecimento técnico para chegar à melhor solução. Então, aqui no compliance ambiental, a gente vai ter sim, precisa ter quanto mais melhor, não em termos de quantidade, mas em termos de abertura, né, dos setores. Quanto mais nós tivermos colaboração de diversos setores, de abertura de setores, isso favorece e muito um programa de compliance ambiental. Porque eu preciso ter o olhar desses técnicos para, por exemplo, um risco de poluição. Eu, Karen, não sou uma engenheira química, mas o um engenheiro químico pode ir lá me dizer, olha, esse nível, ai, nós temos, por exemplo, aí, aproveitando, falando bem de norma técnica, nós temos normas técnicas do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que estabelece padrões relacionados, por exemplo, a ruído, a poluição atmosférica. Eu, Karen, não vou poder dizer se aquele automóvel tá. Pô, não, né? Eu sou advogada, mas um profissional da área técnica vai ele me dizer isso e eu vou dizer, ah, então nós aplicaremos a norma tal. Então, é uma colaboração direta, intrínseca, para que nós consigamos fazer esse mapeamento de riscos de uma maneira séria, responsável, robusta e conseguir verificar fragilidades jurídicas, ambientais e oportunidades ambientais. Técnicas também,
Claro.
tecnológicas, de inovação, por exemplo, o drone é um exemplo disso. Está sendo utilizado largamente em agricultura, por exemplo, e é uma coisa assim, ah, eu não, eu, Karen, não vou eu entender o que ele está fazendo direitinho ali, mas as normas aplicáveis para poder utilizar ele e tal. Então, é nisso que a gente. É uma parceria direta, direta. E quanto mais a gente promover a abertura da empresa, melhor.
Sem dúvida. Você sabe que você falou de drone, eu. Durante muito tempo, eu sempre fui aeromodelista, né? Desde, sei lá, muito tempo. E eu pilotava avião de aeromodelo. E desde que começou a aparecer essa história de drone, eu comecei a importar umas peças e montar drones aqui. Então,
Nossa,
pilotei isso
sério?
de hobby, pilotei isso por muito tempo. E aqui perto de casa começou, infelizmente, né? Eu moro num residencial do lado de uma reserva. E começou a ter muita queimada nesses últimos tempos, né? Todo mundo deve ter acompanhado por aí aqui. Santana de Parnaíba tava pegando fogo, assim, ó.
Sim.
E meu vizinho começou a fazer ronda de drone para tentar descobrir quem era, né? Então, filmar as pessoas que estavam paradas de forma suspeita ali, né, perto da reserva, né? Avisar a polícia para fazer verificações, se já houvesse algum movimento suspeito, porque infelizmente a gente sabe que quando vem o tempo seco, as pessoas aproveitam para tentar desmatar umas áreas grandes, né? E dessa maneira poder aproveitar.
É aquela que você já, ah, vou limpar a área e não,
É.
né?
Não, e limpar
E
a área, assim, de criminosamente, porque é uma área de preservação, mas pelo que aparentemente acontece, eles fazem, causam essa destruição e depois falam, pô, agora que já está assim mesmo, não, a gente vai reparar, mas a gente faz um acordo, enfim, dá um jeito, mas acaba ocupando uma área que, em tese, não seria ocupada, né? Então, assim, só um exemplo de que realmente tem muita tecnologia surgindo e esse desafio técnico vai existir, é lógico. Quer dizer, o advogado, eu sou meio
sim.
maluco, curioso, fui atrás disso. Mas o advogado não vai entender muito bem o que que o drone faz, a não ser que ele tenha realmente um técnico, alguém que possa vir explicar, né? Falar um pouco mais sobre isso. E nesse âmbito multidisciplinar, sabe o que eu queria te perguntar? Tem áreas no, na, na, em qualquer lugar do mundo, né? Tem segmentos no mercado, tem uma exposição menor ao risco ambiental, assim, tem um risco relevante, sei lá, eu faço uma atividade distante desse cenário, então as coisas parecem não fazer muito sentido para mim. Por outro lado, existem algumas atividades que têm altíssimo risco de causar um prejuízo ambiental. Né, a gente conhece casos de barragens, casos envolvendo muitas vezes produção de petróleo, enfim, atividades que naturalmente impõem um risco maior na sua operação regular, né? Nesses universos, assim, o que que você enxerga como os principais desafios, assim? Quais são os principais problemas enfrentados nessas áreas de grande risco para a implementação de programas de compliance ambiental de verdade, assim?
Olha, eu vejo. Ah, eu acho que assim, muito é realmente o apetite ao risco. Essa questão da nossa regulação, ela é muito. A legislação brasileira é uma das mais apertadas, eu diria, mas assim, é uma regulação muito forte, mas ao mesmo tempo há uma sensação de impunidade. Então eu acho que há também um pouquinho de, né, apetite ao risco. Então, se eu precisava fazer um monitoramento segundo não importa a atividade, eu estava precisando fazer, conforme a minha licença ambiental, um monitoramento trimestral para apurar tal e tal parâmetro. Ah, eu dou uma relaxada nisso. Ou também, que é um outro desafio que a gente linka bastante, ou casos de afrouxamento do licenciamento, ou de empresas sendo indicadas pelo órgão ambiental para serem a empresa de consultoria para auxiliar. Há múltiplas possibilidades, mas eu vejo como um dos grandes desafios a nossa legislação. A nossa legislação, ela é complexa. Eu vejo um desafio de efetividade da nossa legislação mesmo, a nossa legislação ambiental. Um grande também desafio é ainda entender, e aí é uma coisa que eu bato bastante, ainda entender o meio ambiente como apartado da economia. É uma das coisas que eu falo direto, e aí o ESG veio para quebrar esse paradigma mesmo, né? Vincular totalmente, vindo do mercado financeiro, falando que questões ambientais são importantes. É entender que, poxa, eu preciso licenciar, vou gastar horrores no estudo, eu vou gastar horrores, mas quanto que custa para eu ter essa licença ambiental? E ver isso como um empecilho e não como um potencial ativo. E o compliance ambiental, ele justamente pode te ajudar a achar oportunidades, inclusive de mercado. O mercado de carbono, por exemplo, é uma delas. Oportunidades de mercado a partir de um mapeamento sendo feito de uma maneira ampla da empresa. Esse eu vejo como um dos grandes desafios, mas que, graças a Deus, o ESG, a pandemia, nos fez enxergar a nossa interdependência com o meio em que vivemos. Nós fazemos parte do meio ambiente. Mas esse eu acho que ainda era o grande desafio. E é essa sensação de impunidade, eu vejo. Mas também, verificar como ainda não enxergar, e aí faz relação direta com o que eu já falei, não enxergar o potencial até mesmo de economia de recursos, ou seja,
Claro.
redução de custos financeiros por implementar um programa de compliance ambiental, evitar sanções, esse tipo de coisa, né? Mas eu vejo isso como, acho que talvez um grande desafio ainda é de cultura, ainda, mas que isso está virando a chave com ESG bastante.
Eu acho que sim. E realmente, né? Nossa, o dano reputacional que vem de um problema como esse é imensurável, né? Quer dizer, você assumir riscos numa atividade. Que é tipicamente uma atividade de risco, que você sabe que você está exposto a causar problemas graves, que você sabe que a sociedade cada vez mais exige uma postura firme das empresas do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental e de governança, no caso do ESG, mas especificamente do ponto de vista ambiental, quer dizer, e ainda assim assumir muitos riscos, né? Como você bem colocou, ter um apetite arrojado, aí um apetite de risco alavancado. Não parece a coisa mais inteligente a fazer, né? Mas
Eu acho
e aí,
que isso tá,
até.
isso tá, isso tem um declínio, está acontecendo um declínio com isso, até por causa dessa busca do mercado mesmo por transparência, né? Mas
Claro.
desculpa, te
Não, não,
cortei, fala.
é isso mesmo, concordando com você. Eu acho que você tem toda a razão. A sociedade não aceita mais muita coisa, né, nesse sentido. Então, as empresas precisam realmente se adaptar. E essa linha que você seguiu de falar do apetite de risco, né, dessa postura da liderança, me traz à cabeça justamente esse pensamento, né? Quer dizer, a gente está aqui dizendo que talvez falte justamente o que a gente chama de tone at the top, né? O exemplo que vem do topo, no caso do compliance, tradicionalmente a gente encena assim. E eu queria que insistir um pouco com você sobre isso. Quer dizer, quais são os bons exemplos, assim? Você tem alguma história para contar? Ou enfim, o que que você pode dizer sobre a importância realmente para que você alcance resultados reais num programa de compliance ambiental? Do papel da liderança, quer dizer, né? Importa, né, como a liderança se posiciona, como é que isso funciona?
Olha, para mim é fundamental, e eu falei no início, assim, a gente consegue fazer, né? Claro, entregando nosso trabalho técnico, é contratado para fazer, faz, mas não sai igual. Sem a liderança engajada, não sai igual, e sem a liderança engajada, a gente perde oportunidades de mercado. A empresa perde oportunidades de mercado porque ela não, sem ela comprar a ideia do compliance ambiental, ela não vai participar do processo, mesmo que de uma maneira indireta, recebendo relatórios, recebendo os informes, enfim, as métricas, a análise de risco, ela não vai participar de uma maneira que enxergue aquilo como oportunidades, mesmo que a gente apresente em relatórios, a gente poderia ter um potencial para isso, tem uma linha de investimento especificamente voltada para isso, tem um risco, por exemplo, nessa do DIRS, tem um risco que eu fiz, que eu estava falando, tem um risco com comunidade quilombola, nós temos um risco jurídico aqui muito importante, aqui nós poderíamos alterar a estratégia para fazer uma aproximação, porque é um risco alto para fins até de manutenção do licenciamento, uma das sanções pode ser a suspensão do licenciamento, então eu vejo como uma grande. Não é só fazer falta, para mim é fundamental. Ele não sai da mesma maneira se nós não tivermos. O Ricardo Voltolini é um dos grandes professores que eu uso, porque eu tenho. Aqui tem livros dele, mas enfim, tá na bibliografia, é fácil de encontrar. Ele fala bastante sobre essa liderança, né? Ele tem livros sobre conversa com líderes sustentáveis, e quando a sustentabilidade ela é compreendida como um tripé, né, da sustentabilidade do John Elkton, que fala de pessoas, planeta e profit, o lucro, entendendo isso como um tripé, tu verifica o potencial disso e o quanto tu está dependente, o quanto a tua empresa impacta o meio ambiente de uma maneira ampla, falando sobre sociedade, falando sobre economia, falando sobre o meio ambiente propriamente dito, natural, floresta, água, ar, enfim. O quanto, se tu consegue visualizar, e aí o mapeamento serve para isso, né? Um mapeamento de risco, consegue visualizar o teu impacto na sociedade e o como tu é impactado pela sociedade, tu consegue visualizar de uma maneira muito mais abrangente as possibilidades, as oportunidades que podem vir de um programa de compliance. Então, e aí, e essa liderança arrasta, ela impregna as
Claro,
pessoas. Tu
claro.
consegue, ele impacta o gerente, que impacta o chão de fábrica. Eu só vou conseguir ter um resultado bom aí no meu monitoramento do meu programa de compliance, num procedimento operacional padrão relacionado a resíduos sólidos, por exemplo, que é um dos temas que a gente é uma é, nós temos uma política nacional de resíduos sólidos, as empresas têm que ter seus específicos planos de gerenciamento. Eu não vou conseguir ter uma adesão forte a, por exemplo, esse tipo de uma política especificamente delineada para isso e um procedimento operacional padrão delineado para isso, se eu não tiver lá de cima dizendo que isso é importante para o resultado final do teu trabalho. Então, não sai da mesma maneira.
Realmente, não existe programa de compliance sem o suporte da administração, não poderia ser diferente no caso do compliance ambiental, tema tão relevante. Se a alta liderança não demonstra engajamento, não faz a parte dela, não está envolvida, por que que o resto da turma vai levar isso a sério, né? Não tem motivo, falta motivos mesmo para que isso conquiste um lugar que merece, né? Talvez. E aí eu queria te perguntar sobre algo que se chama plano de controle ambiental. Quer dizer, existe um plano a ser um plano que é executado de forma integrada e envolve outras áreas, né? Então, por exemplo, recursos humanos, operações, marketing. Pô, o esforço de comunicação dentro de um assunto como esse deve ser enorme, né? Então, o endomarketing, a turma que precisa comunicar para dentro, precisa comunicar para fora também, muitas vezes, né? Em questões reputacionais, até envolvendo os problemas, né? Que vêm posteriormente. Mas em termos de controle ambiental, como funciona isso dentro da organização, Karen?
Olha, em geral, isso está como uma condicionante de licenças, em geral, licenças de empreendimentos de maior porte, assim, de potencial poluidor. Então, assim, licenciamento em geral do IBAMA, federal, portanto, é como uma das condicionantes que a empresa, então, desenvolva um plano de controle ambiental, ou pode ter até outras nomenclaturas, pode ter outros tipos de condicionantes, mas em grandes empresas isso geralmente acontece. Isso tem que ser desenvolvido, pode ser desenvolvido apenas internamente pela empresa, mas ela pode ter um suporte, por exemplo, de uma consultoria ambiental ou de algum profissional específico. E é um plano que ele vai ter dentro dele diversos programas específicos que são já também delineados dentro da própria licença ambiental. Esses programas envolvem diversas áreas que são, e esses programas eles são delineados e exigidos para então a manutenção, que a licença tenha, possa operar, possa produzir, possa fazer a sua atividade, eles são delineados, são selecionados e determinados pelo órgão ambiental licenciador a partir dos estudos que foram feitos para o licenciamento daquela empresa. Então, assim, se eu tenho uma comunidade pesqueira no entorno da minha do empreendimento, é possível, não estou dizendo que é uma regra fechada, é possível que este programa de apoio à comunidade pesqueira, ele esteja dentro deste plano de controle ambiental como um todo. Então, serão diversos programas e diversas condicionantes, mas dentro desse plano de controle ambiental, eu consigo ali atender, monitorar e controlar e gerar, então, impacto positivo também de diversos pontos que foram delineados nos estudos como possíveis impactos. E, não, e falando de impacto, é importante dizer, eu sempre falo, não é só impacto negativo que a gente está tratando aqui, não é só poluição, é impacto positivo também. Por exemplo, esse programa de apoio à comunidade pesqueira, que é um exemplo, ele pode trazer um benefício e melhorar a atividade pesqueira daquela comunidade. Programa de educação ambiental, para dentro e para fora, que vai envolver também pessoal de marketing, pessoal de comunicação, educadores ambiental, que é uma outra área de atividade na minha esfera aqui de meio ambiente, muito importante, que nós temos uma política nacional de educação ambiental há muitos anos, e eu não tenho certeza do ano, se é 97 ou 99, acho que são 97, mas se fala muito pouco sobre isso e nada se constrói sem educação. Então, assim, isso também está dentro de um plano de controle ambiental e isso vai envolver diversas áreas. Isso traz impacto positivo também. Então, é ali, por isso que eu falei que a licença ambiental e o sistema de a gestão ambiental da empresa, que geralmente é um setor específico, ali eu tenho, vai ser o grande coração do programa de compliance ambiental, porque ali eu tenho e posso aproveitar para ali internalizar também. Bom, dentro desse plano de controle ambiental, eu sei que eu tenho reports que eu tenho que apresentar para o órgão ambiental. Mas por que não aproveitar o estudo ambiental que eu fiz lá no licenciamento e que eu já mapeei impactos, já mapeei riscos, eu já mapeei as pessoas, eu já mapeei várias coisas, inclusive alternativas tecnológicas, alternativas locacionais. Se eu já mapeei tanta coisa, por que não aproveitar isso para verificar se eu não posso ter uma melhoria? Ou construir um outro programa dentro, e aí eu já parto até para ESG. Por que eu não posso construir um outro programa a partir desses dados para criar mais impacto positivo ou para ter um melhor controle da minha atividade ou para verificar que aqui eu tenho, talvez, dentro da análise, tenho até aqui, talvez, um desperdício de recurso natural e eu não posso melhorar meu processo produtivo? Isso tudo pode ser internalizado para dentro do plano de controle. Pelo menos é assim que eu defendo.
É muito legal aprender sobre isso, porque realmente assim, né, o que pode ser medido pode ser melhorado. Você tem ali dados de sobra. Por que que eu não vou me valer
Exato.
disso para aprimorar o desempenho do meu trabalho, né? Realmente é muito interessante essa abordagem, Karen. E aí, para a gente caminhar aí para os nossos rumos finais, eu não posso deixar de te perguntar. Você falou que existem, claro, né, no, nas questões ambientais tem legislação municipal, tem legislação estadual, tem legislação federal, e realmente imagino que seja um arcabouço legal bastante complexo, né, para cada uma das atividades, né, específicas e tudo mais. Mas eu ia te perguntar sobre o papel da regulamentação internacional, assim, isso, o que que existe de regulamentação internacional importante, aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável. São impactantes no compliance ambiental? Que lugar isso ocupa no trabalho?
Olha, isso ocupa um lugar muito relevante. Hoje em dia, eu não diria mais a depender do. Eu não, que é um discurso anterior, assim, a depender do comércio, né, do negócio que você está fazendo, com quem você quer se relacionar, se você quer vender para o exterior, fazer negócio com o exterior, você tem que verificar tal regulamentação específica, regulamentação da União Europeia, de due diligence e tal. Hoje eu já vejo que nós estamos evoluindo para além disso. Você precisa estar antenado também com a regulamentação internacional. Então, assim, diversas. E aqui a gente tem uma conexão bem grande com o ESG também. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, que é um consenso, eu uso ele bastante em programa de ESG, porque ele é um consenso internacional sobre objetivos para chegarmos a um desenvolvimento sustentável. E ali dentro já há metas. Dentro desses 17 objetivos, nós temos 169 metas. Isso pode ser aproveitado dentro de um programa ESG, mas também, obviamente, se comunica muito com o programa de compliance ambiental, porque aqui você vai, dentro de oportunidades, por exemplo, você pode verificar ali. Mas, a depender da hoje, né, se você quer só pensar no seu negócio, a depender do negócio que você vai acessar, e o seu, sua cadeia de fornecimento, por exemplo, ou uma empresa que vai adquirir você, e aí você está no M&A, sim, há uma regulamentação específica que você tem que seguir, há padrões que você tem que seguir, e aí com quem você relaciona é muito importante. Por isso que hoje em dia a gente está sendo procurado, eu particularmente sendo procurada, para construir programas de compliance ambiental e de ESG para empresas que estão na cadeia de fornecimento de grandes que estão listadas na bolsa e que fazem negócios com a União Europeia, por exemplo.
Claro.
Então, é um efeito em cascata. Se você não é diretamente afetado por ela, você é possível que seja afetado por ela por causa dos negócios. Além disso, há linhas de financiamento especificamente voltadas, ou seja, dinheiro mais barato, especificamente com padrões ambientais a serem seguidos. O Banco do Brasil tem linhas específicas para isso, só falando do Brasil, por exemplo. Ou a Caixa tem, outros fundos de investimento. Ou a BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, ela deu o grande boom do ESG por causa do mercado de financeiro, o mercado financeiro de onde nasceu. Então, assim, para mim, o compliance ambiental, ele é ótimo, porque eu consigo internalizar e aí ter um controle bem bom para conformidade ambiental pura da legislação brasileira, mas aqui eu também consigo ter um controle melhor e aí até mesmo uma visão aberta da legislação internacional. Porque está, olha, hoje já tem coisa nova e amanhã já vai ter coisa nova, como no direito a gente sabe que acontece direto. E aqui no ambiental é muito mais específico também, desculpa que eu estou meio alongando, mas
Imagina.
no ambiental é específico porque se você, dependendo da atividade, você tem uma legislação municipal para seguir, uma legislação estadual para seguir, uma legislação federal para seguir, e você tem uma regulamentação do Conselho Estadual de Meio Ambiente, do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então, é muita coisa para seguir. Então, o programa de compliance ambiental te ajuda nisso também, até na segurança jurídica.
Claro. Claro, faz todo sentido. Karen, uma professora nunca vai falar mais do que o necessário. Você nunca estará se alongando, não, pelo amor de Deus. O que eu queria te jogar aqui, antes da gente
Ai, eu
encerrar
tenho
e te
tanto.
deixar a oportunidade da dica de leitura, que é a nossa tradição, eu quero jogar uma bomba aqui no seu colo. O Alex está dizendo, nem não sou eu, quem vai fazer isso é o Alex. Queria que você comentasse isso, sabe por quê? Não é a primeira vez que eu escuto. Então, eu queria ouvir a sua opinião sobre a mensagem do Alex Prisco, que disse assim: mas tenho visto que os investimentos em ESG têm declinado, sobretudo nos Estados Unidos. Saíram algumas notícias mesmo de passos para trás, né? O que que você pode falar sobre isso nesse momento?
Olha, eu acho, Lex, excelente, excelente pergunta, muito obrigada. E eu acho, eu falo isso também em palestra, ESG para mim é inescapável, porque nós estamos falando de sustentabilidade. Não são conceitos distintos, mas nós estamos aqui falando de sustentabilidade. Teve um movimento de recuo a partir da última carta do CEO da BlackRock, o Larry Fink, e aí ele, na verdade, eu vejo como um amadurecimento do ESG. Não vamos atirar para todos os lados, já querer ser net zero. Ah, aqui no social vou ter diversidade e inclusão, aqui na governança vou ter um programa de compliance, um código de conduta desenhado. Não, gente, nós precisamos trabalhar com seriedade dentro da nossa materialidade. O que é material para mim? O que é mais impactante para mim, empresa, organização, pública ou privada? Ou, enfim, o que for. E aí ele decidiu apostar, e aí foi a carta que ele disse, foi na carta ele disse isso, no que é mais impactante, no que ele vê possibilidade de mudança nos investimentos, que é mudanças climáticas, para ele. Então, foi uma escolha, mas eu vejo como um movimento de amadurecimento. E aqui também tem um artigo interessante, se der, eu coloco depois no YouTube, no link, que é um artigo agora não me lembro se é Valor Econômico, vejo, mas depois eu boto lá o link, que ele
Boa.
fala sobre isso, que é um movimento de amadurecimento do mercado. E que o ESG, assim como diversas outras pautas, a pauta ambiental geralmente ela é utilizada em polarização da política. E ela foi aproveitada e polarização da
Claro.
política nos Estados Unidos também. Então, por isso veio um movimento, mas eu vejo isso como um amadurecimento. Nós não vamos investir, e a due diligence é para isso também. Esse investimento a verde está sem lastro em um programa de ESG, por exemplo, robusto, com uma linha de base desenhada, com metas possíveis, aferíveis, monitoradas. Foi um grande corre atrás do ESG. E eu vejo que agora, sim, teve um recuo, mas para mim é inescapável, assim como a sustentabilidade, porque é com isso que a gente está trabalhando. Não sei se eu respondi, mas fico à disposição. As minhas redes sociais estão sempre com a Alec, então pode me chamar lá.
Não, acho que você tem toda a razão, cara. Isso é um movimento natural que aconteceu com todas as áreas com que a Alec está envolvida. Se eu puder me lembrar, compliance anticorrupção, vem a lei anticorrupção, explode a Operação Lava Jato, boom, né? Aquela loucura, todo mundo precisa de um compliance officer voando, vira aquela. E aí depois é um momento de amadurecimento. Ah, o compliance vai desaparecer agora? Claro que não. Mas vai ter uma evolução, uma maturidade, outros
Isso.
temas se tornam mais importantes. Hoje, se eu pudesse classificar em compliance, eu diria até que, por exemplo, questões de comportamento têm tomado muito tempo e muita atenção dos profissionais. Então, combater assédio, né, combater pequenos desvios dentro da organização, grandes desvios, enfim, questões de postura mesmo, de comportamento das pessoas, não necessariamente ligados a um ato de corrupção, tem se tornado hoje, talvez, um ponto mais relevante nesse momento. Proteção de dados. Nossa, proteção de dados, multa de 60 milhões de reais. Calma, vamos de novo. Ah, tem que ter, claro que tem que ter. Mas como? Ah, então não é bem assim. Como vai ser o rumo? E as coisas vão se adaptando. Então, acho que sua leitura é perfeita. Quer dizer, vai desaparecer o ESG? Claro que não. Mas a evolução traz, a experiência traz, a regulação traz mudanças.
Isso.
E isso faz parte do processo. Acho que você tem toda a razão.
Eu só vou citar uma
Diga.
coisa que se eu não citar, desculpa, eu só vou citar uma coisa que se eu
Imagina.
não citar, até estou sendo incompleta. Tem um projeto de lei, falando em regulação, por isso que eu me
Boa.
lembrei, tenho que falar. Tem um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados, que é o PL 5442 de 2019. Ele pretende regulamentar programas de conformidade, de integridade ambiental nas empresas públicas e privadas. E fiquem de olho, dá para seguir. Ele foi retirado de pauta recentemente por ausência do relator, mas ele se assemelha bastante ao programa de compliance normal, mas ele, claro, voltado a questões relacionadas a meio ambiente. E tem até o Fisco Alec um artigo que estava analisando os principais pontos desse PL, mas só para citar.
Boa. Não, e é realmente, são movimentos, né? O próprio Proética passou a dar atenção às questões de ESG e vai cada vez mais dar, né? Então, assim, não vou falar que foguete não dá ré porque o Elon Musk acabou com esse nosso ditado. Então, pode ser que o foguete comece a dar ré a partir de agora, mas a gente está no rumo bom. O que eu quero dizer é que o ESG, as questões ambientais, elas não podem ser esquecidas jamais. E isso,
Não.
assim, em um mundo em constante evolução, a gente precisa saber cuidar melhor, né, do que de tudo
Sim.
isso que existe ao nosso redor.
É,
Diga,
os eventos, os eventos climáticos extremos estão nos ensinando que não é mais tratar de futuro, é tratar de presente.
Exatamente, exatamente. O que você vai recomendar de leitura para a turma?
Sim, está também na bibliografia. Eu recomendo o meu colega e amigo. Desculpa, o meu livro está sujo porque ele está bem usado, tá? Compliance. Opa! Assim. Compliance no direito ambiental, licenciamento, ESG, regulação, do Bruno Teixeira Peixoto. Ele é meu amigo, querido. E ele é ótimo, maravilhoso. Uma leitura muito, muito, muito interessante sobre compliance. Então, essa é a minha dica de leitura, para hoje.
Show. Quem quiser te encontrar, cara, aí no LinkedIn, no arroba o quê?
Ah,
Instagram?
LinkedIn não sei, mas o Instagram eu sei. É @karen.cmachado. Me ache
Arroba.
lá que a gente conversa e eu adoro conversar sobre esse tema, então estou à disposição.
Boa. Arroba Karen.cmachado. Você pode. As dúvidas, pessoal, desculpe, não trouxe para o papo porque realmente não deu tempo, mas. Outras dúvidas, mas vocês podem procurar a Karen, eu tenho certeza que ela vai ter a maior disposição em bater esse papo com vocês. Karen,
Com
obrigado
certeza.
demais pelo papo, foi maravilhoso estar com você mais uma vez aqui no LecCast. Volte sempre.
Adorei, muito obrigada, querido. Um beijo.
Beijão. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Pessoal, duas coisas importantes que eu preciso fazer, que tá o meu ponto eletrônico aqui tá tocando no meu ouvido, dizendo que eu não posso esquecer. A primeira delas é a seguinte: eu preciso compartilhar aqui no chat do YouTube e também na descrição do episódio o link para quem quiser saber da LEC November. O mês de promoções da LEC está em pleno vigor, tá aí, ó, no chat do YouTube, lec.com.br/lec-november. Também não é difícil. Você se inscreve por lá e aí você vai ter direito a descontos de 20%, 50%, se você conquistar um dos cupons escondidos que na LEC está espalhando aí pelos nossos canais de comunicação. Você pode alcançar até 50% de desconto. Vale para o MBA em Compliance da LEC, está com condições especiais prorrogadas lá na LEC November. O curso de Compliance Anticorrupção tem desconto e aí você vai se inscrever para estudar em 2025. Você que sai na frente paga um preço menor e recebe bônus. Você pode escolher um curso do LOD à sua escolha de presente. O curso da Karen, por exemplo, este curso, que eu vou deixar aqui mais uma vez também o link para quem quiser aprender mais sobre compliance ambiental na prática. A Karen tem um curso de curtíssima duração, que está aí o link também no chat do YouTube. É um curso que está super bem avaliado, com nota 4.8 de 5. É a avaliação da audiência, dos alunos que já fizeram esse curso. Um curso que tem aproximadamente 5 horas de duração e que vai direto ao assunto. Videoaulas, conteúdo completo assim que você se inscreve, material de apoio para download e, ao concluir o curso, automaticamente você já emite o seu certificado de participação. Compliance ambiental é um desafio para você? Tá aí o chat no YouTube. Karen, receba os parabéns aí de todos. Muita gente elogiando. Vou até botar aqui Carlos Eduardo falando: Karen é ótima. A Camila dizendo mais uma vez: foi uma aula, não uma live. Parabéns, Karen. E por aí vai, pessoal. Muita gente realmente deixando as mensagens por aqui. A Suzana pedindo para repetir o Instagram da Karen. A Camila fez a gentileza de colocar aqui. Vai para a tela, karen.c.machado. Você encontra a professora Karen e ela vai poder te ajudar com tudo isso e muito mais. Gente, obrigado demais pela audiência de hoje. Nos vemos na próxima terça-feira, como sempre, às 18 horas e 18 minutos, com mais um LECcast. Lembre-se, deixe seu like aqui neste vídeo, seu comentário, quero saber o que você achou desse papo. E, é claro, siga a LEC nas mídias sociais, siga a LEC no YouTube, avalie o LECcast aí no Spotify, não custa nada, é rapidinho, você vai até lá e você volta para já escutar o próximo episódio. Um grande abraço, gente! Até a próxima. Valeu!